Lei que permite pagamentos por celular vai beneficiar quem não tem conta bancária, diz Walter Pinheiro.
José Agripino reclama que a economia não vai nada bem e adverte: o governo tem que fazer mudanças.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Já está em vigor a lei que permite o uso do celular e tablets para recebimento de crédito e pagamento de contas.
A lei foi proposta pelo senador Walter Pinheiro e dá 6 meses para que Banco Central, Agência Nacional de Telecomunicações e operadoras de telefonia ofereçam o serviço à população. Repórter Érica Christian.
O autor do projeto, senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, destacou que 39% da população não tem acesso ao sistema bancário.
A ideia nossa é que esse processo facilite a vida de uma parcela expressiva da sociedade que não tem acesso a banco, mas que opera permanentemente com crédito. Todos eles, que geralmente são distribuídos por rede como Casa Lotérica, ou obriga o cidadão a se deslocar para uma cidade onde tem uma agência bancária para fazer o saque. Então a operação para o celular é para facilitar a vida das pessoas.
Walter Pinheiro explicou que as operadoras de telefonia deverão usar mensagens de texto para informar o depósito do crédito feito pelo governo. Os comerciantes deverão ter máquinas de cartão de crédito que, ao serem aproximadas dos celulares, farão o débito da compra. Segundo ele, a medida vai estimular a economia dos pequenos municípios, já que os beneficiários não terão de ir ao banco em outra cidade, onde acabam gastando o dinheiro. Walter descartou dificuldades do uso de celular como cartão de banco e de telefones mais modernos.
Todo mundo que opera um telefone a cartão no Brasil faz uma operação bancária. A recarga do celular é uma operação de crédito feita pelo celular, então, portanto, não há nenhuma novidade.
O Brasil conseguiu reduzir em 67% o número de crianças de 5 a 14 anos que trabalham. No resto do mundo, a redução foi de 36%.
A afirmação é do senador Jorge Viana, que participou da terceira Conferência Global sobre Trabalho Infantil, que reuniu nessa semana em Brasília representantes de 153 países.
Eu não sei o que pode ser mais grave no mundo de hoje, além da fome. Nós temos crianças escravizadas pelo trabalho infantil. Eu não sei o que pode ser mais urgente. Eu nunca encontrei, como prefeito, como governador, um bezerro solto na cidade sem dono, ou um animal. Sempre tem um dono, mas a gente encontra crianças que não têm eira nem beira e ninguém que assuma a responsabilidade com elas.
Já o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, afirmou que o brasileiro paga caro pela omissão e pelo descaso do poder público.
Exemplo disso, segundo o senador, foi a morte de uma menina de 6 anos esta semana em Brasília. Ela morreu afogada dentro de um ônibus escolar que quebrou debaixo de um viaduto e foi inundado pelas águas da chuva.
Cristóvão Buarque afirmou que descasos como este ocorrem em vários setores. Ele só espera que governo e Congresso não tratem dessa forma as manifestações que pedem serviço público de melhor qualidade.
Esse descaso a gente não precisa fazer. E se não formos portadores do descaso nesse aspecto de ouvir o povo, nós vamos poder dar um salto nesse país para acabar todos os outros descasos e nunca mais uma criança morrer porque um governo deixou de fazer a limpeza da drenagem da água pluvial.
O senador José Pimentel, do PT do Ceará, destacou que, apesar das dificuldades, as micro e pequenas empresas criaram mais de 127 mil empregos em agosto, enquanto as médias e grandes demitiram mais do que contrataram.
Mas ele reclamou que o setor está sendo prejudicado pela chamada substituição tributária, por meio da qual os estados cobram antecipadamente o ICMS. Na prática, as pequenas empresas estão pagando mais ICMS do que deveriam, reclamou o senador José Pimentel.
Seu ICMS, que começa com 1,25% e finaliza com 3,9%, mas com a substituição tributária, eles estão pagando em média 18%. Essa é a média nacional, mas tem produtos que chega a 35% e isso nós precisamos enfrentar e modificar para que os 27 governadores cumprem na sua totalidade o Simples Nacional.
O senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, criticou a forma como o governo vem conduzindo a economia. Ele afirmou que as coisas não estão bem e vão continuar assim se o executivo não reagir e mudar.
Ele contou que nas projeções de crescimento do Fundo Monetário Internacional para os países emergentes em 2014, o Brasil é o lanterninha.
Na previsão do FMI, a economia brasileira crescerá apenas 2,5% no ano que vem. E para José Agripino, isso é uma sinalização clara de que as coisas estão mal.
Está tudo errado. Ou a gente faz este país acordar, ou no próximo ranking das economias do mundo, o Brasil, que já ameaçou ser a sexta ou sétima economia, vai lá para a rabeira, vai para o 15º lugar, vai baixar. Nós estamos resumidos à administração de um dia a dia penoso, marcado pela falta de planejamento.
O senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, acha preocupante que 30% dos cursos de nível superior tenham sido reprovados no Exame Nacional de Avaliação de Desempenho de Estudantes Universitários.
Quanto mais cursos forem de baixa qualidade e aquém dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação, maior a probabilidade de os novos profissionais chegarem despreparados ao mercado de trabalho. Como é que precisa ser mais rigoroso na fiscalização das universidades?
Já o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, comemorou os 10 anos de criação do Bolsa Família, que hoje beneficia cerca de 14 milhões de famílias.
Ele disse que o programa, cujo orçamento é de 24 bilhões de reais, tem tirado da miséria muitas pessoas e pode ajudar ainda mais.
Se porventura conhecermos alguma família e perguntarmos a ela qual é o seu rendimento, se não atingir pelo menos 140 reais por pessoa no mês, digamos, pai, mãe, três crianças, se não atingir pelo menos 5 vezes 140, 700 reais, então, constitui a nossa responsabilidade de informar essa família. Vá até a Prefeitura Municipal e faça sua inscrição, porque o seu direito é assegurado por lei.
O senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, pediu à Codevasf solução para problemas enfrentados pelos produtores rurais do projeto de irrigação no Baixo São Francisco.
Ele disse que o projeto é importante, que o governo fez o canal que leva água para as plantações, mas ainda há problemas, como a falta de secador para o arroz e uma balança para pesar o produto.
As coisas não têm acontecido como deveriam acontecer. O preço da água é muito caro e a energia é inalcançável. Fazer agricultura irrigada é o caminho para desenvolver a produção, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Agora é preciso que tenhamos a infraestrutura necessária.
E o senador Cícero Lucena, do PSDB paraibano, pediu aos senadores apoio ao projeto dele de 2012, que obriga o governo federal a destinar 18% de suas receitas correntes líquidas para a saúde pública.
Segundo Cícero Lucena, isso equivale aos 10% das receitas correntes brutas previstos no projeto de iniciativa popular apresentado pelo Movimento em Defesa de Mais Recursos para a Saúde.
Essa medida atenderia aos anseios de praticamente 95% da população que opinaram favoravelmente ao aumento da destinação dos recursos para a saúde.
E você? O que você acha desse e de outros projetos que estão em estudo no Congresso? Ligue para a Rádio Senado no 0800-61-2211 e deixe sua opinião, crítica ou sugestão. 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia e Luciomar Rodrigues.
Áudio, Eliseu Caires.
Apresentação, Tiago Medeiros e Rita Zumba.
Produção, Rádio Senado, sob a direção de Iva Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União aprovou nesta semana a primeira etapa para a outorga de produção de petróleo do Campo de Libra, no pré-sal. O ministro do TCU, José Jorge, fez recomendações para que as próximas licitações sejam aprimoradas.
Embora dos principais intentos do regime de partilha tenha sido elevar a participação governamental relativamente ao regime de concessão, não há garantia que isso de fato venha a ocorrer. pode proporcionar ganhos ou perdas para a União. Um ponto importante que eu gostaria de abordar refere-se à ausência de uma programação da exploração da área do pré-sal, inserida dentro de um planejamento setorial. Forçoso reconhecer a necessidade e estabelecimento de cronograma das licitações com definições das áreas a ser ofertada, o que daria ao poder concedente condições de efetuar com a devida profundidade de detalhamentos o estudo que darão sustentação ao certame.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.